voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a caspa com o dermatologista Joaquim Xavier de Souza Júnior, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutor Joaquim, existem medicamentos que podem piorar o quadro da caspa?
Olha, tem alguns remédios que podem fazer um efeito que a gente chama de dermatite seborreica simile. E nessa situação, tem alguns de uso tipo neuroléptico, cimetidina, que podem simular a caspa. Não seria uma caspa por si, igual o quadro inflamatório que a gente está discutindo aqui. Mas medicamento a gente considera em alguns fatores, sim.
Doutor Joaquim, e estresse, ansiedade, elas podem contribuir para aumentar a caspa?
Esse capítulo aí está no fator dos desencadeantes, que os fatores emocionais poderiam exacerbar uma manifestação da dermatite seborreica. Então, às vezes o paciente está passando por alguma situação em que aquele fator é o fator inicial do quadro e aí junto com os outros fatores, tipo banho quente, demorado e aquilo, o processo se perpetua. Pode ter sido uma coisa pontual. É difícil avaliar até que ponto o fator emocional vai manter esse quadro inflamatório, mas muitas vezes com o tratamento adequado, controla e depois a vida normal.
Certo, doutor Joaquim. E a caspa, ela pode surgir como parte de um processo alérgico?
Isso é importante porque, às vezes, o processo alérgico se manifesta como uma descamação. E o paciente, às vezes, tem a impressão que aquilo é uma caspa, quando, na verdade, é uma alergia por outro componente, alguma dermatite de contato ou algum produto irritante que foi passado. Isso aí é um diagnóstico diferencial dentro da manifestação de descamação na pele.
E, doutor Joaquim, além da alergia, tem outras doenças que podem confundir a pessoa achar que é uma caspa, como a gente estava conversando antes, mas não, que é outro tipo de manifestação?
Sim, sim. A principal delas é a psoríase, que às vezes confunde, principalmente no couro cabeludo, que às vezes ela é uma doença inflamatória com crostas maiores, mais localizadas, e seria um diagnóstico diferencial importante na dermatite seborreica, principalmente no couro cabeludo, e a seborias, que seria um misto entre as duas. Essas são as duas principais que poderiam confundir com a dermatite seborreica, dentre outras importantes. Doenças autoimunes, tipo pênfico foliáceo, aí teria que examinar o paciente para ter um leque maior de diagnóstico diferencial.
E, doutor Joaquim, e na alimentação? Essa alimentação, ela pode exacerbar ou fazer surgir a caspa?
Isso é controverso, porque não tem uma relação direta, tipo, você alimentar com alimento gorduroso e aquela gordura aparecer na sua pele. É bem discutível, tanto a parte de alimento quanto a questão de uso de bebida alcoólica. Tem alguns pacientes que referem quando se alimenta determinado alimento, X, ou então bebe bebida alcoólica, exacerba a manifestação da inflamação. Mas isso é bem discutível, não tem como estabelecer uma relação direta.
E, doutor Joaquim, muitas vezes a gente vê essas propagandas sobre shampoos, anticaspas, eles realmente funcionam?
O que vai variar, às vezes, é o componente e a concentração que tem nesses shampoos. Por exemplo, existem muitos shampoos de venda livre com componente à base de zinco, selênio, o próprio antifúngicos e midazólicos, que às vezes a concentração é um pouco menor. Então, os de venda livre em supermercado que você encontra de algumas marcas, eles podem controlar parcialmente aquele quadro inflamatório, mas para controlar adequadamente, às vezes tem que ser algum shampoo ou remédio mesmo de prescrição, e que você vai comprar na farmácia, tira da crise e depois pode usar algum de manutenção para continuar controlando aquele processo.
Certo. Doutor Joaquim, e usar chapéu, boné, essas cobrir a cabeça, enfim, ele pode aumentar a caspa?
Esse fator engloba a parte do aumento da umidade que a gente discutiu e exemplificou a respeito do uso de produtos no cabelo. É o mesmo mecanismo. Tem pacientes que vão usar chapéu, boné e vai aumentar a umidade e ajudar na proliferação do fungo e, por consequência, aumentar a inflamação. Dependendo de que outros fatores ajam na exacerbação, o paciente pode usar chapéu e não ter uma piora da crise. Mas se for um caso em que não está controlando, aí você orienta, diminuir, arejar um pouco, controlou, depois pode usar normal, o que for.
Certo. Doutor Joaquim, a caspa pode provocar queda de cabelo?
Não é que ela provoque a queda de cabelo, às vezes ela está num contexto de alguma outra doença em que tem que se controlar a caspa para melhorar aquela queda de cabelo. Por exemplo, o fator hormonal pode exacerbar a produção de oleosidade, tipo um estímulo hormonal nas glândulas sebáceas. E aí, se tem esses fatores associados, você usa um shampoo para controlar a dermatite seborreica, por consequência, o paciente, às vezes, por aquele controle, refere uma melhora na queda de cabelo. Mas não é que ela causa a queda de cabelo por si.
Certo. E já que a gente falou em temperatura de banho, e usar secador de cabelo? Ele traz algum benefício ou prejuízo à caspa?
O secador de cabelo, ele ajudaria no sentido de diminuir a umidade no couro cabeludo, se o paciente tem um cabelo volumoso, se tem dificuldade, mas se ele faz uma secagem adequada do couro cabeludo para não ficar úmido, independente da forma que ele faça, vai ter benefício para o controle da dermatite seborreica em relação à umidade. Mas, novamente, frisando, isso são fatores que se sobrepõem. Muitas vezes, se o paciente não tem um fator ou outro que piore a caspa, às vezes aquela queixa da umidade, de não usar o secador de cabelo, não vai ser nem um objetivo do tratamento.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao dermatologista Joaquim Xavier de Souza Júnior, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e que conversou conosco hoje sobre a caspa ou dermatite seborreica. Muito obrigado, doutor Joaquim.
De nada, tudo de bom.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.